Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores pedem maior participação feminina na política e igualdade para mulheres no mercado de trabalho.
Lídice da Mata e Rose de Freitas lembram a atuação da bancada feminina na Assembleia Nacional Constituinte.
E Comissão de Constituição e Justiça rejeita proposta que legaliza jogos de azar.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Um evento promovido pela Câmara e pelo Senado celebrou a atuação da bancada feminina na Assembleia Nacional Constituinte.
As parlamentares lembraram momentos marcantes da luta para a inclusão de direitos das mulheres na Constituição. Repórter Marciana Alves.
O evento contou com as presenças de senadoras e deputadas que destacaram momentos emblemáticos da elaboração da Constituição, como a luta pelo direito à titularidade da terra. Destaque da senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo.
Isso é o momento que eu acho que marcou assim, a luta da mulher, olhando para além das cidades, para além dos sindicatos, olhando para o trabalho da mulher compartilhado com sua família.
Integrante da bancada feminina que ajudou na formulação da Carta Magna, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acredita que a atuação política ainda é um grande desafio para as mulheres.
Enquanto nós não mexermos nessas direções de partido, os homens continuarão mandando e comandando as direções partidárias e as mulheres na base sem ter a oportunidade de crescer e de se tornarem candidatas.
De acordo com um levantamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 80% das reivindicações da bancada feminina foram acatadas pela Assembleia Nacional Constituinte, entre elas, a proibição da discriminação da mulher no mercado de trabalho.
O Dia Internacional da Mulher foi o tema principal dos discursos em plenário nesta quinta-feira.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, lamentou que o governo tenha reduzido em 89% os recursos no orçamento destinados às ações voltadas para o público feminino.
Para ela, ações relacionadas à saúde e ao combate à violência contra a mulher ficam prejudicadas.
Ângela acredita que a Lei Maria da Penha é importante para inibir a violência, mas precisa de mais recursos.
Precisa ter condições de apoiar os estados e os municípios para que sejam instaladas as delegacias de atendimento à mulher, para que sejam ampliados os juizados de atendimento à mulher, para que tenha mais defensorias públicas com varas de atendimento à mulher, para que o Ministério Público também possa fazer um trabalho mais intenso no sentido de fortalecer a rede de proteção à mulher vítima de violência.
E a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que políticas públicas como o programa Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família exerceram um papel direto para que mulheres das classes D e E rompessem ciclos de dependência de parceiros e agressores.
Gleisi lamentou que o atual governo adote políticas que prejudicam as mulheres das classes D e E. Ela citou como exemplo a reforma trabalhista, que estaria inviabilizando a lei das empregadas domésticas, ao estimular os contratos intermitentes.
A senadora lembrou que 98% dos cartões do Bolsa Família estão em nome das mães, como fiéis depositárias. Lógica replicada também em outros programas implantados durante o governo Lula.
Este enfoque, além de empoderar as mulheres das classes D e E, também é mais eficaz por beneficiar todo o núcleo familiar.
São políticas libertadoras, importantes, não são caras de se fazer, não são absurdas, mas fazem com que a vida das mulheres melhore muito.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, defendeu o projeto dele que classifica como crime a distorção salarial em decorrência de relações de gênero.
Para ele, não é admissível que em pleno século XXI ainda haja diferenças salariais tão gritantes entre homens e mulheres.
O senador citou dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE que revela que homens chegam a receber, em alguns casos, até 50% a mais que as mulheres quando desempenham funções idênticas.
Vamos persistir nessa batalha até mulheres e homens possam ser tratados da mesma maneira.
E o senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, lamentou que o protagonismo alcançado pelas mulheres em seus lares nos últimos 20 anos não tenha se projetado para o campo da política.
Ele citou dados do estudo Retratos das Desigualdades, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que revelam que em 2015, 40% dos lares eram chefiados pelas mulheres, enquanto que em 1995, esse índice era de 23%.
Mas para o senador, a participação feminina na política ainda é pequena. No Senado, cerca de 15% das vagas são ocupadas por mulheres. Na Câmara, esse índice é ainda menor, alcançando apenas 10%.
Não é uma representação ideal, uma vez que a população feminina é maioria no país. Não há uma clara evolução quando comparamos com legislaturas de décadas anteriores, mas é preciso avançar mais rapidamente.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou a proposta de legalização dos jogos de azar que permitiria a reabertura dos bingos no país.
O projeto segue para o plenário, que terá a palavra final. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A proposta tinha o objetivo de permitir a legalização dos jogos de azar, como o jogo do bicho, jogos eletrônicos, videoloteria e videobingo, além de cassinos online e em resorts. O relatório de Benedito de Lira, do PP de Alagoas, favorável à proposta, determinava a criação de uma contribuição com alíquotas de 10% ou 20% e que a União repassasse 30% do total arrecadado para os estados e 30% para os municípios. O dinheiro deveria ser aplicado obrigatoriamente em saúde, previdência e segurança pública. O autor, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, destacou que a proposta iria aumentar a arrecadação em até 20 bilhões de reais e gerar até 600 mil empregos. Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou voto contrário, argumentando que a prática do jogo dificilmente seria fiscalizada, abrindo margem para lavagem de dinheiro.
É de se concluir pela sua rejeição, uma vez que a sua aprovação irá liberar a exploração dos jogos de azar sem que nenhuma autoridade governamental exista sobre essa atividade. A exploração de jogos de azar incentiva a lavagem de dinheiro.
Benedito de Lira defendeu que a regulamentação iria, ao contrário, ajudar a combater a prática ilegal do jogo.
Joga quem quer, ninguém é obrigado a jogar. Os jogos clandestinos são uma realidade no Brasil de hoje. E é justamente a legalização dos jogos de fortuna que irá acabar com os jogos clandestinos.
Como a proposta teve parecer favorável da Comissão da Agenda Brasil, ela ainda vai ser analisada pelo plenário, que vai decidir entre os dois relatórios.
O Senado promoveu sessão especial para lembrar o Dia Mundial do Rim, data celebrada na segunda quinta-feira do mês de março.
Médicos, pacientes e parlamentares ocuparam a tribuna para divulgar informações sobre a doença renal crônica e cobrar apoio do governo. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, que pediu a sessão especial, lembrou que os doentes renais crônicos triplicaram no Brasil em um período de 16 anos. Outro senador com formação em medicina, Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, pediu pagamento justo às clínicas que fazem diálise.
Porque hoje fica difícil você ter realmente uma clínica de hemodiálise em função da baixa remuneração que é feito pelo SUS a esse procedimento.
Já o vice-presidente da Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil, Jonas Cavalcante, afirmou que algo precisa ser feito para ampliar o número de transplantes. Ele citou o exemplo de um dos presentes à sessão, o Gilberto de Rondônia.
Ele faz hemodiálise há 6 anos e já foi 16 vezes para a UTI. Ele está numa fila de transplante em São Paulo e nunca foi chamado. Então eu quero deixar aqui esse momento de reflexão.
O médico Cleiton Bastos, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, criticou também o desconhecimento dessa especialidade nos bancos universitários. E a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, cobrou a votação de projeto de lei dela que garante aos pacientes renais crônicos os mesmos direitos das pessoas com deficiência. A cúpula do Senado será iluminada nesta quinta na cor vermelha, em alusão ao Dia Mundial do Rim.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.